implementar a alteração à lei quadro das ordens profissionais, voltaram a ser ouvidas todas as ordens profissionais, voltaram a ser ouvidas todas as associações profissionais. No âmbito da construção e da construção dos diplomas que hoje aqui trazemos, que é conformar os estatutos das ordens àquilo que ficou definido na lei quadro, eliminando aquilo que nos parece que é excessivo para dar habilitação de trabalho a um jovem licenciado, foram ouvidas outra vez as ordens profissionais, não apenas por mim, que ouvi o Conselho Nacional das Ordens Profissionais, que ouvi algumas das ordens profissionais, como os meus colegas representantes do Governo que tutelam e que têm a tutela sobre as suas ordens profissionais, que ouviram as ordens profissionais. Mal seria que a Assembleia da República, uma vez aprovado este diploma na Generalidade e descendo à comissão competente, não pudesse voltar a ouvir todas as ordens profissionais e que, em sede de especialidade, possam colocar aquilo que acham que devem ser as melhorias. O Parlamento é soberano sobre isso e o diálogo tem que continuar a existir, haja ou não maioria absoluta ou maiorias absolutas. O que é preciso é que, em conjunto, possamos trabalhar para que o interesse público possa ser prosseguido com as ordens, com o Governo e com a sociedade em geral. Os atos próprios, Sr. Deputado, é uma das grandes mudanças, que é a mudança de permitir que os atos próprios estejam inscritos nos estatutos das próprias ordens, que foram vistos com as próprias ordens e que, por isso mesmo, ali estão. Os senhores deputados, mais uma vez digo, em certa especialidade, são soberanos para ver. A nós, parece-nos que do diálogo que construímos com as ordens profissionais, este pareceu o equilíbrio, mas obviamente que em certa especialidade os senhores deputados têm autonomia para ver. Senhora deputada Rita Matias, a senhora deputada é exímia em lançar dados que não são corretos. E eu vou lhe dizer uma coisa, senhora deputada. Eu ouço a senhora deputada todas as intervenções a dizer os jovens estão todos a sair. Eu queria que a senhora deputada consultasse os dados e que diga que em 2015 saíram 25 mil jovens do país. Em 2021, os últimos dados que é possível dispor, saíram 15 mil. Se isto nos deixa satisfeitos, não, senhora deputada, não pode dizer que os jovens estão todos a sair. Não, não estão. E ao contrário da minha geração, hoje a geração atual e a geração universitária e que inicia o mercado de trabalho tem uma maior mobilidade e uma maior facilidade de encontrar outras experiências lá fora, sendo que não é por acaso que nós temos apostado em muitas das medidas de estímulo a que os jovens cá fiquem, quer no IRS jovem que a senhora deputada desvaloriza, mas de que são beneficiários hoje já 70 mil jovens, quer no apoio a regressar, quer naquilo, senhora deputada, que a senhora deputada não quis dizer, é que o Estado tem dado o exemplo sobre os estágios e a remuneração dos estágios. O programa Ativar implica mesmo que os estágios na função pública são pagos, senhora deputada, porque o trabalho tem que ser remunerado. E por último, senhora deputada, deixe-me dizer-lhe, não há outdoors, há a consciência de que os jovens são, no presente, quem pode construir o futuro e que nós temos que lhes dar os instrumentos para garantir melhores qualificações, melhores empregos e melhores remunerações. E é por isso mesmo, senhora deputada, que no acordo de rendimentos alcançado em sede de concertação social, nenhum jovem pode entrar no mercado de trabalho, desde logo na função pública, abaixo dos 1.330 euros, precisamente porque entendemos que as qualificações têm que ser remuneradas e mais. E entendemos que o grande desígnio desta legislatura é melhorar os salários e as remunerações dos nossos trabalhadores. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado. A Sra. Deputada Rita Matias pede a palavra para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Exatamente,
então, Sr. Presidente. Então faça favor de me interpelar a mim.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dirigindo-me a si, que gostava de solicitar ao Sr. Presidente e à mesa que pudessem distribuir aos membros do Governo, também às demais bancadas parlamentares, a notícia do Polígrafo, na qual o Chega se baseou para dizer que na última década saíram permanentemente mais de 100 mil jovens e de forma temporária 132 mil. Vamos fazer esta notícia chegar para perceberem que o Chega não difunde notícias falsas e saberão melhor que eu que se há proximidade de algum partido ao jornal Polígrafo, certamente não é do partido Chega. Muito obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado. As senhoras e os senhores deputados podem consultar os números oficiais no Instituto Nacional de Estatística e no Observatório da Imigração. Tenho agora a palavra para apresentar o projeto do Chega, o senhor deputado Rui Paulo Sousa.
Senhor Presidente, Senhora Ministra e restantes membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Bastonários e representantes das ordens aqui presentes, as ordens profissionais estão sob o ataque do Governo. Um ataque encabeçado pelo seu responsável máximo, o Senhor Primeiro-Ministro, que sempre achou que as ordens têm demasiado poder. Mas o que isto quer dizer, na verdade, é que não se vergam com facilidade ao poder socialista. Esta proposta de lei revela não só desrespeito pelos vários profissionais, ao tratar de forma igual setores com especificidades diferentes, como constitui uma inaceitável tentativa de controlo dos representantes das classes profissionais. Toda a gestão deste processo legislativo demonstra uma profunda má-fé do Governo. É desse exemplo o prazo de apenas 2 dias úteis que foi dado às ordens para se pronunciarem sobre um documento com 700 páginas. Isto para não falar na audição das ordens foi um mero formalismo para cumprir calendário, uma vez que nada disseram foi tido em conta no documento que apresentaram. Sem dúvida que é importante eliminar obstáculos no desenvolvimento das atividades de serviço para promover o progresso económico e social. Mas não é isso que esta proposta defende, quando propõe a criação de um Conselho de Supervisão com personalidades de reconhecido mérito, o que na prática deverá querer dizer é personalidades com o cartão do PS. Não deixa de ser irónico para quem nos anda sempre a apelidar de fascistas, venha agora propor que as ordens profissionais passem a funcionar à moda da Câmara Corporativa do Estado Novo. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o Chega propõe um equilíbrio entre a abertura do mercado e a preservação dos serviços públicos, dos direitos sociais e dos consumidores. O engenheiro tem competências específicas que não podem ser exercidas por qualquer pessoa, tal como farmacêutico, médico ou advogado. Já no que diz respeito aos estágios e à sua remuneração, defendemos que os estagiários devem ser remunerados e que o Estado deve obrigatoriamente apoiar a sua contratação. Se isto não acontecer, o número de estágios disponíveis reduzirá drasticamente e aí sim verificar se há um verdadeiro entrave no acesso à profissão. É preciso avaliar com rigor quais os obstáculos que existem no acesso às profissões, se realmente existem, por que razão existem e qual o impacto da sua retirada para os profissionais, mas também para os cidadãos, coisa que o Governo claramente não fez. Mas então, para que servem as ordens profissionais? Servem precisamente para defender os direitos fundamentais dos cidadãos e a salvaguarda do interesse público e não estão sujeitas ou não estavam sujeitas a qualquer tutela do Estado. Os seus fins cumprem-se através da autorregulação de profissões cujo exercício exige autonomia, independência e exigências de natureza deontológica. O que o Governo pretende com esta proposta de lei é tentar recuperar esse controle e acabar com as ordens profissionais, esvaziando-as de instrumentos fundamentais para cumprirem os fins a que se destinam. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, os senhores não sabem lidar com a liberdade das ordens e com o facto de não controlarem os seus profissionais. Mas pelo Chega, não passarão. Obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do grupo parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Loff.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria levantar em primeiro lugar duas questões que têm preocupado, bom, em primeiro lugar as próprias ordens e em segundo lugar os jovens que pretendem ter acesso às profissões que são regidas e reguladas pelas ordens. Em matéria de estrutura orgânica, o Governo tratou como igual aquilo que é diferente. Obriga a um órgão de supervisão com a presença de elementos externos e a um provedor dos destinatários dos serviços sem querer saber da diversidade de características e da dimensão própria das ordens existentes, levando a situações de duplicação de órgãos com as mesmas funções, no caso daquelas onde já existem mecanismos de fiscalização interna ou situações onde a composição do órgão de supervisão é de muito difícil concretização. A proposta de lei do Governo revela, neste sentido, um grande desprezo pela autonomia das ordens profissionais. As ordens não são sindicatos, e não podem ser confundidas com eles. São associações públicas de natureza associativa, passa a redundância, que fazem parte da administração autónoma do Estado, a quem o Estado delega funções que são de indeclinável interesse público, na regulação do exercício das profissões e, designadamente, no exercício do poder disciplinar. Isto significa que as ordens profissionais não podem ser tratadas como se fossem associações de direito privado ou, ao invés, como se fossem institutos públicos sob tutela governamental. E em matéria do exercício de poder disciplinar, os poderes das associações profissionais são indeclináveis e não pode ser permitido que o exercício da medicina, da enfermagem, da advocacia, da engenharia, da arquitetura, de outras profissões relativamente às quais se justifique a existência de uma ordem profissional, possam ser exercidas por quem não tem habilitações reconhecidas nos termos da lei e não esteja sujeito à fiscalização pública da idoneidade com que se exerce a profissão. Neste sentido, o PCP opõe-se à prevalência, e sublinha a prevalência, não à existência, de elementos estranhos à profissão nos órgãos disciplinares ou em órgãos de supervisão com poderes alargados, que configurem como uma forma de permitir interferência externa à profissão em aspectos relevantes para a atividade profissional. Isto não significa que tenhamos objeções de fundo ou de princípio à inclusão de personalidades de reconhecido mérito nesses órgãos de supervisão, desde que não sejam impostos a partido exterior, tenham a sua idoneidade reconhecida pelos próprios profissionais e, acima de tudo, não estejam a maioria nesses órgãos. Segunda questão, vozearia da generalidade da Assembleia, Sr. Presidente. Segunda questão é relacionada com o acesso às profissões que tem a ver com a remuneração dos estágios. Não é aceitável que os jovens que integram a geração considerada mais qualificada de sempre sejam obrigados a implorar pela frequência de estágios gratuitos ou ficticiamente remunerados. Por isso, acompanhamos a ideia de que o estágio que não seja curricular, isto é, que não faça parte integrante do curso, que confere a habilitação académica, seja remunerado sempre que implique prestação de trabalho pelo estagiário. Não se trata de pôr as ordens profissionais, contudo, como entidades empregadoras, mas que os estágios estejam remunerados pelas entidades beneficiárias do trabalho prestado. Não ignoramos, contudo, alertas que foram feitos no que refere à especificidade do Estado de Advocacia. Não nos esqueçamos que este problema para o qual ordens de advogados têm vindo a alertar não pode ser ignorado. Não se deve adotar uma solução que leve a que os estagiários que não tenham acesso a grandes escritórios...
Deputado, peço desculpa de interromper, vamos aguardar que... Os nossos colegas se acalmem um pouco, porque manifestamente nem eu próprio estou a conseguir ouvi-lo e estava interessado.
Obrigado, Sr. Presidente.
Pode prosseguir, faça favor.
Este problema para o qual a ordem dos advogados tem vindo a alertar não pode ser ignorado. Não se deve adotar uma solução que leve a que os estagiários que não tenham acesso aos grandes escritórios sejam privados do estágio, ou pior ainda, sejam forçados a declarar remunerações fictícias para terem acesso ao estágio. Encontrar uma solução justa para este problema em que o Estado seja dignamente remunerado é absolutamente urgente, mas que não seja impeditivo do acesso à profissão. Não vemos, nesta proposta de lei, nenhuma solução para este problema que o Governo, pelos vistos, em nossa opinião, prefere ignorar. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, digníssimos bastonários e bastonárias e membros das ordens aqui presentes. Nós temos que recentrar o nosso debate e o interesse particular das ordens profissionais é o interesse público. É a defesa do interesse público. As ordens profissionais são a garantia da confiança pública, de quem quer recorrer a uma profissão como engenheiro, como médico, como advogado, que tem a garantia e tem pelo Estado delegado nas ordens esta garantia e esta acreditação de qualidade.